Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Acabamos de falar do boi gordo e agora vamos falar de cana, isso mesmo, vamos falar da Açúcar Energia, mais precisamente lá no noroeste de Minas, uma nova, não necessariamente uma nova fronteira, mas perto de outras regiões, é sim uma nova fronteira para a canavicultura. Vamos então a Paracatu, isso mesmo, Paracatu. Paulo Ribeiro, presidente do Sindicato Rural lá de Paracatu, que junto com outras cidades ali, Buriti, Pato de Minas, João Pinheiro, tem concentrado cada vez mais uma canavicultura, tanto mesclando a produção própria das usinas, em torno de 5 usinas ali em todo o noroeste do estado, e também crescendo um pouco, cada vez mais, a cana de fornecedores. Porém, tudo isso no meio de um grande problema que aquela região passa, que é a dificuldade para outorga, para exploração da água, barramentos, etc., numa cultura que é majoritariamente irrigada na região. É isso mesmo, né, Paulo? Boa tarde, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao Notícias Agrícolas, esperando que seja a primeira de várias, viu, Paulo?
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Uhum.
Então, é isso mesmo, né, Paulo? A canavicultura está crescendo, poderia crescer mais, mas tem esse problema da água, que é para a cana irrigada, é fundamental, né, sobretudo nessa região, né, Paulo?
Isso. Infelizmente, não está crescendo mais as áreas com a cana, devido justamente a esse problema da água, né? Aqui nós temos um impacto muito grande nessas regiões que poderiam produzir muito. Nós temos um problema aí de algumas regiões, de algumas bacias dos rios próximos aqui, já estarem com problema de água, conseguindo uma ortoga suficiente para manter as lavouras e para crescer especificamente da cana.
Para a gente falar ainda um pouquinho mais disso, a dificuldade maior, Paulo, a gente sabe que, por exemplo, conversando lá com a sua amiga lá, da Ana, lá da Irriganor, lá de Unaí, e todos aqueles que defendem naturalmente a produção sustentável, eles dizem o seguinte: a gente pode fazer o barramento porque não vai causar problema para baixo, todo mundo vai se beneficiar. E sem barramento, né, Paulo, sem alguma forma de segurar essa água, é difícil você manter uma atividade de irrigação sustentável, né, Paulo?
Isso. O grande problema, principalmente aqui em Minas Gerais, é essa questão do embarramento. Né? Ainda não se entenderam que há necessidade de fazer, de reservar essa água, porque essa água ela sai das nascentes, sai das represas, vão para o rio e são jogadas ao mar. Né? Então a gente precisa entender melhor isso. Vamos ver se esse novo governo, esse questionamento ambiental, a gente consegue fazer com que o Estado de Minas em si possa mudar essa legislação. Perfeito. Aqui nós estamos muito travados, o produtor não consegue ortoga, não consegue fazer dentro. Muitas multas ambientais aqui no estado também, um problema muito sério aqui no Noroeste.
E é uma...
Isso está travando e dificultando muito o crescimento da nossa região.
E é uma coisa, né, Paulo, que mistura aí para vocês, tanto do ponto de vista da legislação estadual, quanto a legislação federal, né? Quer dizer, vocês estão no meio...
Exatamente.
Vocês estão no meio desse fogo cruzado aí, né, Paulo?
Exatamente. Tem-se uma expectativa que agora, com essa mudança de governo, tanto federal como o governo de Minas Gerais, possa melhorar essa questão aí, tá? Em relação a essa questão ambiental, do embarramento. Aqui, por exemplo, no Noroeste, principalmente, que é uma região que agora que ela está começando a se desenvolver bastante, não só com a cana, mas também com outras culturas, os grãos, o produto... sofrido muito com isso. Muitas fiscalizações, nós sofremos agora, há 2 meses atrás, uma fiscalização aqui por parte do governo, que disse que era preventiva, mas ela foi tão punitiva que nós tivemos muitos questionamentos, mais de 1.000 produtores foram autuados, sabe? Então, assim, a gente quer que a coisa seja legal para a gente, lógico, trabalhar de forma ordenada, coordenada, sem danificar o meio ambiente.
Exatamente.
Mas essa questão aí da água é fundamental para a região nossa.
Exato. Você falou de outras culturas, naturalmente, né? Aí o feijão é uma das principais regiões produtoras,
isso.
A soja...
O Noroeste hoje em si é o maior produtor de grãos a região produtora de grãos de Minas Gerais.
É verdade. E feijão é um dos principais do país, né? Não só de Minas, né?
Isso.
Mas
isso.
Vamos lá, Paulo. Agora eu sei que está chovendo bastante aí, tanto que você acaba tremendo um pouco na tela para os nossos amigos aí que estão se assistindo. Mas, enfim, essa cana aí, Paulo, que está aqui de vocês aí, qual é a situação dela hoje? A safra está mais ou menos no final já, né? A safra 18-19. Apesar de que a gente está falando de água, também não foi um período, uma seca muito grande como nós tivemos aqui em São Paulo, não, né, Paulo?
Não, esse ano a chuva uma regularizada aqui para nós. Vinha 2 anos com déficit de hídrico muito grande. Melhorou-se a produtividade da cana na nossa região aqui no noroeste de Minas. As usinas estão finalizando a cana, tá? Os parceiros também estão finalizando essa colher safra, né? E esse ano o teor aqui de açúcar, inclusive, está bem melhor do que os anos anteriores, né? Com mais umidade no solo, o que se apresentou no período aí de estiagem. Muito bom.
Perfeito. Paulo, são duas usinas mais próximas aí de Paracatu, né, Paulo?
Paracatu, aqui nós temos duas usinas mais próximas. Uma que é no município de Brasilândia de Minas, e a outra já aqui bem próxima, que é a cidade de Paracatu.
Perfeito. E essas duas...
Mas nós temos mais usinas também no município de João Pinheiro, que também estão produzindo bastante cana. Então,
ao todo, mais ou menos, são 5 usinas aí no...
São 5 usinas aqui na nossa região, aqui no Noroeste.
No Noroeste, é verdade. E, Paulo, naturalmente que talvez você não tenha uma visão em geral, mas aí de Paracatu nós estamos falando hoje o que é cana própria e o que é cana de fornecedor. Dá uma ideia para a gente aí.
A cana hoje aqui própria é da usina que está aqui centralizada no município, ela é em torno de 50%. E os outros 50% são de fornecedores.
Perfeito. A gente traduz isso aí em hectares mais ou menos quanto, Paulo?
Aqui no município, aproximadamente hoje, 15 mil hectares, sendo 7.500 por conta da usina e 7.500 por produtores.
Perfeito. Agora, Paulo, a gente falou no início, isso daí foi uma evolução nos últimos tempos ou ela está travada por essa enrolação da água aí há mais tempo?
Ela está um pouco travada em questões da água, né? Acontece muito pouco a área de sequeiro, né? Porque a gente sabe que a região aqui ela pode, às vezes, sofrer um pouco, né? De um estresse hídrico que prejudica um pouco. Mas a questão da água é de fundamental importância para que ocorra o crescimento das áreas plantadas.
Então a gente pode dizer, Paulo, que esses 15 mil, sendo que 7.500 aí está na mão de fornecedor, a gente pode dizer que está estabilizada já há um bom tempo, porque a questão da água não deixa ter essa expansão, né, Paulo?
Isso, questão da água não deixa essa expansão, né? E, por exemplo, citando uma outra usina lá, mais acima de nós também faz parte aqui, que está no Islândia, ela teve uma evolução maior, ela teve um crescimento em relação à daqui, porque lá ainda tem-se um pouco de água ainda para poder aumentar essa área e tem essa demanda ainda. Mas futuramente, no futuro próximo, se essa legislação não dada nessa questão principalmente, provavelmente ela também vai travar um pouco.
Perfeito, perfeito. Bem lembrado. Que usina é essa, Paulo, que está mais para cima de Paracatu aí?
Essa usina que está mais para cima de Paracatu, em Brasilândia, é a Bevap.
Bevap. Tá? E a próxima de você...
É uma usina que já planta em mais de 30 mil hectares. Tá? Uma das mais... de nível tecnológico do Brasil... É uma das mais modernas, inclusive.
Perfeito. E aqui, a de vocês aí é mais próximo de Paracatu, como chama, Paulo?
É a VPA.
VPA, perfeito, perfeito.
VPA.
Paulo, o que, que você, nesse ano que o regime de chuva, então, foi bom, depois de 2 anos de déficit hídrico, e, portanto, o sistema de irrigação conseguiu trabalhar bem, sem ter necessidade aí desse problema que nós já acabamos de falar, né? Já que tinha água mais do que suficiente. Como foi a produtividade, Paulo?
Olha, nas áreas irrigadas aqui, a gente chegou a uma produtividade de até 130, 140 toneladas, dependendo da região e o nível tecnológico empregado. E nas áreas sem irrigação, ela fica aqui com a produtividade aí na faixa de 90 a 110 toneladas por hectare.
Mesmo essa que está na faixa de fora da área irrigada,
Isso.
a produtividade é alta, porque o que a gente
E
sabe.
produtividade aqui foi. A produtividade aqui tem sido boa, porque tem muita cana nova no início da primeira, segundo ano de colheita. Então,
Perfeito.
tem muita cana ainda nesse estágio. As canas mais velhas, a gente sabe que tem esse menor, né? Tanto no rendimento como no teor de Brix.
Claro,
Mas
cara.
esse ano está todo mundo aqui bem satisfeito com a produtividade da cana e com o teor de açúcar também.
Como nós falamos, né, Paulo? É uma região que foi se expandindo, então ainda concentra bastante cana nova, né? Quer dizer, ainda
Isso.
cana de no máximo terceiro, quarto corte, ainda que consegue dar uma
Isso.
longevidade. E
Isso.
a área de sequeiro é pequena, né, Paulo, também, né? Não tem muita
A área
gente plantando em sequeiro,
ela é
não.
bem mais reduzida, né? A área de sequeira ela é uma área bem reduzida. Inclusive, na região do Entre Ribeiros ali, tem algumas canas que não estão sendo irrigadas, mas elas estão plantadas em áreas mais úmidas também. Então, ajuda. Não são áreas encharcadas, são áreas de um terreno mais escuro, porém uma terra com uma fertilidade boa. Então, se consegue produzir, né, consegue se obter uma produtividade boa em relação a isso também.
Perfeito. Paulo, e me conta uma coisa, vocês do sindicato, as cooperativas, as outras cidades também, os parceiros de vocês de outras cidades, vocês conseguem ter algum tipo de relacionamento diferenciado, dos produtores de cana para com as usinas? Como, por exemplo, a gente sabe que tem, Minas Gerais é uma região pródiga nessas parcerias, principalmente lá no Triângulo Mineiro, né, Paulo? A gente vê a usina Coruripe, que só, do Grupo Coruripe de Campo Florido, que só compra cana de fornecedores, né, Paulo? Aí vocês aí tem alguma coisa assim?
Bom, ainda não, mas hoje eu estive conversando com um produtor aqui, amigo meu, que é fornecedor de cana para a usina aqui da de Brasilândia, está no município de Paracatu. Ele me falou que já estão em discussão uma aplicação pelo teor, né? Pelo Brix. Então, eles já estão pensando criar uma tabela para melhorar a condição desse produtor que produz maquina com melhor qualidade.
Perfeito. É o OTR, né? Aproveitar melhor
Isso.
o total de açúcar recuperável, né?
Isso, exatamente.
Mas isso também facilita bastante, né, Paulo? Imagino que você sabe melhor que eu, na medida que vai crescendo o volume da cana de terceiros e a usina vai ficando cada vez mais dependente do fornecedor, né,
E
Paulo?
isso. É igual você falou aí mesmo. A hora que você o número de fornecedores e a usina já não tem mais espaço para crescer, que ela passa a tendência, né? Ela também precisa dessa cana dos fornecedores, justamente aí ela precisa pagar melhor também. Porque aí também vem a questão da concorrência das outras usinas que estão próximas e que estão chegando também.
Perfeito, a disputa pela cana. Agora, Paulo,
Isso.
a região lá do Triângulo Mineiro, a terra é muito cara. Quem expandiu, expandiu. Quem não expandiu, não expande mais. Tem muita inflexibilidade ali. Aí para
Sempre.
cima, tem área, fora esse problema da água, tem área para crescer com cana ainda? Ou vai haver uma disputa com outras culturas mais fortes? Ou tem muito terreno dobrado, muita área de várzea que não vai ter como plantar cana? O
Não,
que.
aqui ainda nós vamos ter condições de crescer a cana, sim. Só para vocês terem uma ideia, a usina do município de Paracatu curou áreas para arrendamento. Inclusive, eu tenho uma propriedade que está do outro lado da usina. Eles estão querendo expandir, então eles vão ter que fazer uma ponte para poder fazer com que essa área se expanda. Aqui no Noroeste tem muita área ainda para abrir com cana, com grãos, tá? O pessoal pode vir conhecer a região que vai gostar muito.
Perfeito. E naturalmente, né, Paulo, quando se fala grãos, quando se fala cana, estamos falando também de rotação de cultura, né? Quer dizer, o pessoal da cana aproveitando a experiência da região com grãos, plantando
Isso.
soja na renovação, né, Cláudio?
Inclusive, no Entre Ribeiros, no projeto que eu mencionei no começo, que está próximo à usina aqui do município, muitos produtores que estão plantando a cana hoje eram produtores de grão, eram produtores de soja, de feijão irrigado e de milho ou sorgo para centeiras.
É verdade. Aliás, você falou, lembrou bem, sorgo. Sorgo é uma coisa que Minas Gerais, toda essa faixa que vai do Triângulo até o noroeste de Minas, produz muito. E os confinadores da região usam muito sorgo, né, Paulo?
É, o sorgo aqui ele tem uma disponibilidade muito grande, com um custo mais barato, né? Você diminui o seu risco na safrinha e o pessoal utiliza muito aqui para tratar dos confinamentos. Nós temos muito mega confinamentos aqui na nossa região do Noroeste e muita também, nós temos uma bacia leiteira muito, muito forte. Exatamente. Então você pode substituir uma parte desse sorgo pelo milho, diminuindo o custo de produção.
Ao contrário, substituindo o parte do milho pelo sorgo, né, Paulo?
Pelo sorgo, exato. Isso.
Você sabe muito bem que você também é um pecuarista e também está sofrendo isso. Do outro lado aí, na beira do rio, sem poder segurar a água para irrigar, né, Paulo?
É um problema sério. Eu tenho aqui, eu já pedi ortoga já duas vezes, pedido foi negado, porque eu já considero que eu já estou em área de conflito.
Já você vai para a cana também, viu, Paulo? Paulo Ribeiro.
Vamos lá.
Paulo Ribeiro, foi um prazer tê-lo você conosco aqui, viu? Volte sempre e vai nos contando as novidades aí. Cada vez que expandir a região aí, seja para qual cultura for, o Notícias Agrícolas tá à tua disposição, tá bom, Paulo?
Eu que agradeço a vocês aí e estamos aqui também à disposição. O que precisar. O que precisar aqui do Noroeste, nós estamos à disposição.
Como sempre.
Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade.
Um abraço é nosso, o agradecimento é nosso. Até uma próxima, então.
Tá bom. Abraço.
O básico que nós podemos resumir aqui da situação na canavicultura no Noroeste de Minas é que dos 15 mil hectares hoje, ali pelo menos na região de Paracatu, com cana, sendo metade de fornecedor, ainda tem uma dificuldade de expandir por conta do problema da água, né? Ou seja, é uma região que depende muito de irrigação e sem capacidade de segurar um pouco dessa água da chuva, das barragens que escoa e se perde no rio, você não tem como trabalhar uma irrigação eficiente e, sobretudo, para atenuar os períodos graves de seca que aquela região costuma ter, né? É o Notícias Agrícolas, então, olhando a canavicultura de um outro cenário, de uma outra perspectiva. Como sempre, acompanhando o que se passa de mais importante no Brasil. Muito obrigado, fique com a gente, que voltamos em instantes.